Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos nesta segunda parte dedicada, vá lá, à agenda corrente, isto é, não audições. Houve aqui uma dúvida, portanto, está confirmada a última audição sobre a Lei de Finanças Regionais, houve aqui vários acertos de audiências com o Governo durante o mês de Abril, que ainda não está inteiramente fechado, fruto até de factos supervenientes, como designadamente um grupo parlamentar ter marcado jornadas parlamentares, que obrigou aqui a... PCP marcou jornadas parlamentares, que obrigou aqui a tentar alterar uma audiência já marcada, no caso com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, e que estamos a tentar. Mas nós, Finanças Regionais, acabamos as audiências na próxima semana, terça-feira à tarde, ouvindo o Sr. Secretário de Estado do Orçamento sobre a Lei de Finanças Regionais, e depois sim, prosseguiremos nos termos habituais. Ponto 2, aprovação das atas, seguimos aqui a doutrina habitual. Ponto 3, discussão e votação de especialidade da Lei de Enquadramento Orçamental. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era pedir se seria possível adiar a votação para a semana.
Se havendo consenso... Bem, é um direito regimental, em bom rigor, nunca esteve marcado, não é? Mas, pelo que vejo, há consenso, não é? Sobre essa matéria, assim será feito. Ponto 4, o Sr. Deputado Paulo Sá esteve por aqui já, é o relatório, então talvez avisá-lo e passamos aos pontos seguintes, e entre talvez se pedia que, provavelmente terá sido isso, pedir que deve estar noutra comissão. O ponto 5, propostas de auditorias a realizar pelo Governo e pelo Tribunal de Contas. Eu chamo a atenção dos grupos parlamentares, continuamos a não ter propostas. Portanto, era adequado, o ponto terá de ser agendado novamente. Ponto 6, proposta diretiva do Conselho Europeu sobre estabelecendo uma cooperação reforçada relativa ao imposto sobre transações financeiras, vulgo taxa Tobin europeia. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra. O relatório está distribuído. Ponto 6. É só a votação. Quem pediu o adiamento da votação foi, aliás, o PCP.
Sr. Presidente, foi o Sr. Deputado Norman.
Não, tem toda a razão, tem toda a razão. Peço. É o PCP que pediu o adiamento da votação. Bem, podemos também chamar a passar adiante, esperando que o PCP. Bem, uma manifestação é não participar na votação. É um direito, mas não sei exatamente se é esse o intuito. Ponto 7 eram cartas da Comissão Europeia sobre dois relatórios. Eu aí pedi também ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e ao Sr. Deputado João Galamba que apreciassem as cartas e que nos, no fundo, propusessem se tomávamos boa nota ou se tomávamos algum, tínhamos alguma intervenção superveniente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, permitam-me duas, três notas sobre esta... carta da Comissão Europeia ao Parlamento Português. Em primeiro lugar, nós no parecer que aprovamos na Comissão, sobretudo levantámos dois tipos de questões a que agora a própria Comissão procura dar resposta. Por um lado, levantámos a questão da excessiva dependência das autoridades europeias às notações das agências de rating. E dizíamos mesmo que o faziam por vezes de forma desmesurada. No parecer dávamos conta, por exemplo, daquilo que era o procedimento do Banco Central Europeu, que sempre condicionou a sua política de financiamento, tendo por base a avaliação conjunta de 4 agências de notação e entre elas as 3 maiores. Nesta carta, somos alertados, e eu desconhecia esse facto, somos alertados relativamente ao Banco Central Europeu, que esta é uma instituição independente e, como tal, e estando previsto no Tratado da União, não é abrangida pela aplicação do regulamento relativo à agência de notação de risco. E, portanto, poderemos interpretar desta comunicação neste ponto de que não teríamos razão quando fazíamos, ou pessoalmente quando eu fiz essa afirmação, desta excessiva dependência. Ou seja, A Comissão não entende que nós não possamos ter razão na denúncia que fizemos, mas alerta-nos para a necessidade e alerta-nos para a natureza especial do Banco Central Europeu, dizendo que os senhores podem ter razão, mas não podem apresentar essa crítica, uma vez que o Banco Central Europeu não fica sujeito a este regulamento. Uma segunda nota, e aqui eu permita-me discordar de absoluto com a Comissão Europeia. Nós alertávamos, não só nós, como o próprio o deputado relator na Comissão dos Assuntos Europeus, o deputado Pedro Silva Pereira, de que o elevado grau de concentração da situação financeira em três delas apenas, dizíamos nós que há uma insuficiência de medidas. A Comissão Europeia vem procurar dizer que não, que as medidas serão suficientes. Sr. Presidente, Srs. Deputados, devo dizer que discordo em absoluto a afirmação que aqui produzimos de que esta proposta de regulamento ou este regulamento é insuficiente e as medidas que promulga, apesar de serem positivas, serem dado um passo em frente nesse sentido, continuam, e aqui mantenho a opinião, continuam a ser insuficientes para evitar este elevado grau de concentração. Portanto, feitas estas duas notas, permitam-me uma terceira nota final, para dizer o quê? Bom, como sabem os seus deputados, sempre que há um ato legislativo, os parlamentos nacionais têm-lhes concedido um prazo de 8 semanas para emitirem um parecer fundamentado, de verificação ou de não verificação do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. O Parlamento português assim procedeu, como sempre acontece. Agora, a questão que aqui fica é esta. Não sei quantos meses depois, muitos meses depois, recebemos esta comunicação explicativa, mas que sinceramente não tem qualquer efeito. Porque, como nós sabemos, já há um acordo entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, e portanto esta matéria já está determinada, já está acordada, vai ser convertida, vai entrar em vigor em definitivo. E por isso tudo aquilo que possamos agora dizer não tem qualquer efeito prático útil nenhum. Dir-me-á, bom, mas como é que concluímos? A minha sugestão era esta, Sr. Presidente. Naturalmente agradecer à Comissão Europeia o cuidado, a gentileza e a cortesia de ter dado explicações adicionais sobre os nossos pareceres, nomeadamente desta Comissão de Finanças. Discordar, se tanto for possível, quanto à questão já apontada anteriormente, de que continua, do nosso ponto de vista, a manter-se uma insuficiência das medidas para que pôr em causa, ou que possam fazer face ao elevado grau de concentração desta situação financeira. E, em terceiro lugar, de uma forma que for a mais adequada de texto, eventualmente dizer que seria mais útil que estas respostas ou estas cartas pudessem ser emitidas num prazo mais curto do que aquele que se verificou. Não sei se é adequado esta minha afirmação, deixo estes pontos para a reflexão da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da minha parte, se estivessem de acordo, propunha que se respondesse exatamente nesses termos. Tomar boa nota da resposta, que, como sabemos, é uma relativa distinção. Eu disse nota que nesta sessão, apenas relativamente em toda a Europa, a 15 relatórios é que foi feita uma resposta direta por parte da Comissão Europeia e dois relatórios produzidos para esta Comissão. Em segundo lugar, transmitir esses dois pontos substantivos, a manutenção do nosso ponto de vista relativamente à questão que enunciou, bom, e lamentar que não haja uma simetria nos prazos a respeitar, pelo menos uma simetria de prazos, não é? Se estivessem de acordo, elaboraríamos uma nota, uma carta, não é? Projeto de carta nestes termos. Passamos a outra questão. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. A carta enviada pela Comissão Europeia prende-se com uma crítica que eu fiz num relatório sobre o mecanismo... Sim, mas eu era o relator, mas fez o Parlamento Português. No que diz respeito ao mecanismo de alerta dos desequilíbrios macroeconómicos, não tratar de forma simétrica déficits excedentes. Esta carta tenta, por um lado, dizer que isso não é bem assim, porque, de facto, há uma preocupação com ambos, mas que os déficits são mais graves. Ora, a maior gravidade dos déficits não tem qualquer fundamento em nenhuma ciência económica, é uma mera preferência ideológica, é contabilisticamente absurdo dizer que um déficit é melhor que um excedente, à medida em que o mundo tem que estar em equilíbrio e, portanto, um déficit implica necessariamente um excedente e vice-versa, portanto, isto não tem pés nem cabeça. E a segunda parte, que a Comissão Europeia não trata, é dizer que, apesar de considerar os déficits mais graves que os excedentes, é também dada uma preocupação aos excedentes, mas que há uma diferença que a Comissão Europeia não revela, e eu acho que é da maior importância. Enquanto há mecanismos coercivos para impor correção de déficits, não há mecanismos coercivos para impor correção de excedentes. E, portanto, aquilo que para um país com excedente é uma mera recomendação, sem valor, sem qualquer dimensão vinculativa, nem coerciva, nem há mecanismos para impor a um determinado país a correção desses excedentes, para além de recomendações genéricas, esses mecanismos existem para os países com déficit e, portanto, o problema que foi identificado por este Parlamento no início mantém-se. Não sei que tipo de resposta é que podemos dar à Comissão Europeia, mas se pudesse ser algo neste sentido, a dizer que o problema identificado pelo Parlamento Português não foi devidamente respondido e mantém-se integralmente, eu penso que era adequado, uma vez que estamos perante um assunto da maior importância, que tem a ver com a sustentabilidade da zona euro. É absolutamente insustentável ter uma interpretação que trata de forma negativa déficits e não ter um comportamento simétrico em relação aos excedentes, porque isso não contribui para a estabilidade da zona euro, antes pelo contrário. Esta questão foi uma vez colocada ao próprio Comissário Europeu aqui neste Parlamento, o Comissário Olli Rehn, que se recusou a responder. Eu fiz-lhe a pergunta várias vezes, ele recusou-se sempre a responder. Eu acho que este é um assunto da maior importância e é um assunto que, sendo tratado desta maneira, prejudica os interesses do país e prejudica Portugal. É feito no interesse dos países credores, não tem qualquer fundamentação económica e contribui gravemente para a instabilidade e para a sustentabilidade da zona euro.
Senhores deputados, podemos seguir o mesmo procedimento, não vindo aqui, portanto, dar boa nota e dizer que a questão se mantém. A questão foi também colocada, não só por nós, mas pela delegação portuguesa, durante a semana parlamentar do semestre europeu, portanto, no final de janeiro, a questão das, no fundo, da assimetria no tratamento dos déficits e dos excedentes foi igualmente aí refletida. E na relativa arbitrariedade, designadamente, da variação do número escolhido para essa variação, o que impede, aliás, em rigor, mesmo matematicamente, que o objetivo final de equilíbrio seja alcançado, dado que as percentagens de tolerância, enfim, é evidente que o mundo não é só a União Europeia, mas teoricamente impediria, mesmo que o objetivo pudesse ser concretizado. Então, faremos dessa forma, talvez fazendo um princípio que é a carta antes de seguir, pode circular talvez pelos coordenadores, não é? Apenas vá lá para o direito de vista, não voltaria aqui a questão. Distribuição de iniciativas europeias. Temos uma iniciativa que tem a ver com o documento Rumo a uma União Económica e Monetária Efetiva e Aprofundada, introdução do instrumento de convergência e competitividade, e uma questão é que se propõe aqui que cabe ao PS e também que possa caber ao PS em conjunto, não é? Também na mesma área, coordenação ex-ante dos planos de reforma das políticas económicas. São dois de... Tem a ver com uma comunicação do Parlamento e do Conselho.
Deputado Fernando Medina.
Deputado Fernando Medina ficará com este relatório. E temos um outro documento, que é o Livro Verde sobre financiamento a longo prazo da economia europeia. Cabe aqui ao PSD, neste caso.
A senhora deputada Elsa Cordeiro.
Senhora deputada Elsa Cordeiro, estão distribuídos estes relatórios. Temos aqui o ponto 9, antes de voltarmos... É a distribuição de uma iniciativa legislativa do PCP. Esta iniciativa, já que tem a ver com as carreiras dos trabalhadores do IFAP, Esta é mais uma daquelas questões em que a nossa competência na área da administração pública ainda não está devidamente afinada. Neste caso foi previamente distribuída à Comissão de Agricultura. A própria Comissão de Agricultura entendeu que era competência da nossa Comissão, o que, enfim, tem a minha... Tem dada a natureza da iniciativa, portanto isto chegou a ter relator distribuído, mas não foi apreciado. Cabe ao PSD aqui fazer o relatório. Indicaram oportunamente. Muito bem. Voltamos ao ponto 4. São iniciativas legislativas em matéria de IVA aplicada à energia, portanto, eletricidade e gás natural, iniciativas do Bloco de Esquerda e do PEV. É relator, Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este é um parecer conjunto sobre dois projetos de lei, o número 352 apresentado pelo Bloco de Esquerda e o 381 apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes. E ambos os projetos de lei têm o mesmo objetivo, repor a taxa do IVA na eletricidade e no gás natural a 6%, passando os atuais 23% para 6%. Os projetos de lei, ambos cumprem os requisitos constantes na lei formulário, portanto, sobre isso não há nada a dizer. Apenas um comentário é que poderão envolver uma variação de receitas do IVA no Orçamento de Estado, se entrassem, sendo aprovados e entrando imediatamente a vigor, mas é uma limitação que pode ser ultrapassada se forem aprovados em sede da especialidade através da alteração da norma de entrada em vigor a partir do início do próximo Orçamento de Estado. Relativamente ao conteúdo e motivação de cada uma das iniciativas, começando pela 352 do Bloco de Esquerda, como disse, visa repor a taxa do IVA da eletricidade do gás natural a 6%, e na exposição de motivos, os deputados do Bloco de Esquerda sustentam que, e cito, o aumento dos custos energéticos no momento de forte contração dos salários reais e de aumento do desemprego está a provocar uma degradação do bem-estar dos cidadãos e que, ainda acrescentam, os encargos energéticos são igualmente a maior fatia na estrutura de custos de milhares de empresas, pelo que consideram ser urgente a reposição da taxa do IVA a 6%. Argumentam ainda que os elevados preços de eletricidade e gás para consumidores industriais são superiores à média da União Europeia e constituem uma clara desvantagem competitiva para Portugal, e que a redução dos custos energéticos nas empresas teria um impacto direto na competitividade, no aumento das exportações e na criação do emprego e no aumento da qualidade de vida da população. Para finalizar, sustentam que a reposição do IVA eletricidade de gás natural na taxa reduzida a 6% serviria para proteger e garantir a sobrevivência do tecido empresarial nacional e o aumento do bem-estar dos cidadãos. Relativamente ao outro projeto de lei apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, os deputados proponentes sustentam que a passagem da taxa aplicável à eletricidade e ao gás natural de 6% para 23% representou um aumento de custo para as famílias e para as empresas, num quadro de baixa de salários e de pensões, de aumento do desemprego, diminuição do universo de beneficiários de apoios sociais e de estrangulamento das micro, pequenas e médias empresas, pelo que consideram que acrescentam ainda que a redução dos consumos energéticos deve ser obtida por via da consciencialização marcante dos consumidores da necessidade imperiosa do país de atingir objetivos de eficiência energética, para o qual todos são chamados, entendem que não é tornando incomportável o preço dos bens e serviços essenciais, como estes que estamos a tratar, que o problema se resolve, já que este aumento incomportável gera problemas sociais gravíssimos associados, que remetem quem não tem rendimentos suficientes para condições de vida indigna, pelo que concluem deve ser o IVA reposto nos 6%. Na altura em que o relatório foi elaborado, não havia outras iniciativas pendentes, no entanto, surgiram duas após a entrega do relatório, uma que já foi referida no ponto 9, não, aliás, não foi ainda referida, estava a fazer confusão com outra. É o projeto de lei 386 do PCP, que, intitulado Cria taxas de IVA de 6% aplicáveis ao consumo de eletricidade e de gás natural e revoga a lei número 51-A-2011, de 30 de setembro. Portanto, o objeto é o mesmo, redução da taxa de IVA de eletricidade para 6%. E também entrou um projeto de resolução do Partido Socialista, intitulado Recomendo ao Governo que pondere a aplicação da taxa intermédia de 13% do IVA sobre eletricidade e o gás natural. Relativamente à opinião, à minha opinião, será expressa amanhã na intervenção do Grupo Parlamentar contra os sistemas foi discutido, e relativamente às conclusões, é a seguinte: a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é de parecer que o projeto de lei 352, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e o projeto de lei 381, apresentado pelo Partido Ecologista dos Estados Verdes, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem agendados para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o autor do parecer, o Sr. Deputado Paulo Sá, dizer que o parecer é factual em relação às iniciativas e eu estava, no início, quase tentado a não fazer qualquer consideração, dada a ausência de representantes do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e dos Verdes, que são quem fez estas duas iniciativas, e deixar as minhas considerações qualitativas destas iniciativas para plenário. No entanto, depois da intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, e referindo ainda outras duas iniciativas que, entretanto, entraram, eu chamo a atenção para dois aspectos relativamente às motivações das iniciativas que parece-me que são relevantes. Em primeiro lugar, a questão dos consumidores particulares, em que existiu por parte do Governo a implementação de uma tarifa social para minimizar os efeitos desse aumento do IVA, e por outro lado, a questão empresarial, que é referido como o aumento da taxa de IVA agrava os custos da empresa. Isso, penso que na maioria, na esmagadora maioria das empresas, tecnicamente não é correto, porque, como sabemos, o IVA é dedutível para as empresas, nas empresas, e, portanto, o efeito líquido desse aumento do IVA é neutral para a maioria das empresas, com exceção daquelas em que não liquidem IVA nas suas operações ativas ou naquelas empresas em que utilizem ou que tenham que liquidar IVA através do sistema pró-rata. E, portanto, dizer que sistematicamente isto é um assunto que tem vindo sempre a público, sabemos, esquecemos o histórico, ou tentámos esquecer o histórico, tentámos esquecer o que esteve por base este aumento, este ajustamento nas taxas de IVA, passando alguns produtos e alguns serviços das taxas mínimas e taxas intermédias para a taxa normal, ou seja, esquecemos que havia uma obrigação por parte do Estado português para aumentar as receitas do IVA em pelo menos 410 milhões de euros no memorando de entendimento. E nesse sentido, a única preocupação do Governo foi cumprir esse memorando e minimizar os efeitos para as famílias com rendimentos mais baixos, que foi o que fez através da implementação da taxa social da energia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo outros pedidos de palavra. Também o comentário, se o relator tem, a palavra, naturalmente, mas não vi também nenhum comentário propriamente ao relatório, não é? Então podemos colocá-lo à votação, associando naturalmente às saudações feitas ao relator. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Nós temos aqui um outro ponto, que é um relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, relativo ao imposto sobre as transações financeiras, que o PCP pediu adiamento à votação. Não vamos retomar a discussão, apenas a votação. Assim iremos fazer. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS, do CDS, a abstenção do PCP. A mesa não tem outros assuntos. Se nenhum senhor deputado tem outro assunto a levantar, estão encerrados os trabalhos. Podemos, às vezes, acabar mais cedo.